Senado aprova medida provisória que reajusta a tabela do imposto de renda.
Aprovado também o pagamento de seguro-desemprego para as empregadas domésticas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou agora há pouco a medida provisória que reajusta os valores da tabela do imposto de renda da pessoa física. Mais informações com o repórter Celso Cavalcante.
Com a correção da tabela em 4,5%, a faixa de rendimentos isenta do imposto sobe de R$ 1.499,15 para R$ 1.566,61. Também são corrigidos os valores dedutíveis com educação, saúde, dependentes e outros itens previstos em lei. Durante sua análise na Câmara, a MP 528 recebeu emendas, como a que autoriza a dedução de gastos com planos de saúde pagos a empregados domésticos, no limite de R$ 500 por ano. O texto ainda prorroga até o final de 2012 o pagamento de gratificações para servidores da Advocacia Geral da União. A inclusão de temas distintos dentro de uma mesma medida provisória foi criticada pela oposição. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, reclamou que o Senado não teve tempo suficiente para discutir o conteúdo da MP e disse considerar baixo o índice de reajuste da tabela do imposto de renda. Mas a relatora da matéria, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defendeu a aprovação do texto e ressaltou que essa correção da tabela do imposto de renda será importante para a população.
Recompõe, pelo menos em parte, a renda disponível das famílias, que têm sua capacidade de consumo reduzida com a defasagem entre a evolução dos índices inflacionários e dos valores ora corrigidos. É necessário recompor essa renda disponível das famílias o mais rápido possível.
E o Senado aprovou também a recondução de Roberto Gurgel para o cargo de Procurador-Geral da República.
Comissões.
Os empregados domésticos vão ter direito a receber o seguro-desemprego, se virar lei um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais. Os detalhes com a repórter Nara Ferreira.
O projeto permite o pagamento de uma única parcela de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo. O autor, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, explica que para ter direito ao benefício, o empregado doméstico deverá ter trabalhado por um período mínimo de 15 meses nos dois anos antes da dispensa sem justa causa. Para garantir o financiamento do seguro-desemprego, a ideia é elevar de 12 para 13% a contribuição à Previdência Social feita pelo patrão que não recolher o FGTS. A relatora, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que o projeto ajuda a formalizar a relação de trabalho, mas sem burocratizar o processo.
O ideal é que o empregado doméstico receba todos os seus direitos, mas, por outro lado, não se exija do empregador a montagem de uma estrutura empresarial para gerir essa modalidade de relação de trabalho. No caso, o simples aumento de um ponto percentual da contribuição previdenciária vai ensejar a concessão do seguro-desemprego sem a exigência do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
O projeto foi aprovado em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Sociais e, por isso, segue direto para a Câmara dos Deputados.
E os anúncios do governo federal deverão conter mensagens de incentivo ao exercício da cidadania.
É o que determina o projeto aprovado hoje pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Repórter Adriano Faria.
Todo material publicitário de órgão público federal, divulgado no rádio, TV, internet, jornais, revistas e placas, deverá ter uma mensagem sobre temas como direitos humanos e combate a preconceitos. É o que determina um projeto da deputada Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, e aprovado pela CCT, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado. Relator da proposta, o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, explicou que a ideia é regulamentar o artigo da Constituição que diz que a publicidade oficial deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social.
Nas propagandas oficiais, tenhamos mensagens educativas, mensagens contra a discriminação, contra a violência, a favor dos direitos das minorias, enfim, a publicidade fortalecendo e garantindo a cidadania.
O projeto, que chegou ao Senado em 2006, segue agora para o plenário e, se aprovado, dependerá apenas da sanção da presidente da República para virar lei.
O presidente do Senado, José Sarney, devolveu ao líder do PSDB o pedido de criação de CPI para apurar denúncias de irregularidades no Ministério dos Transportes.
Ontem, o líder Álvaro Dias apresentou o pedido com 27 assinaturas, o mínimo necessário para a CPI. Porém, dois senadores retiraram o apoio ao requerimento, inviabilizando assim a criação.
Álvaro Dias reclamou das pressões sofridas pelos senadores para que retirassem o apoio ao pedido da CPI e adiantou que vai insistir na investigação.
Em que pese todas as dificuldades, a oposição tem que cumprir o seu dever e vai reiniciar a coleta de assinaturas. Certamente, 25 que mantiveram as suas assinaturas haverão de recolocá-las em novo requerimento. E nós deixaremos esse requerimento à disposição porque entendemos que deva existir ainda um espaço para indignação entre os aliados do governo.
E o Senado lembrou hoje os 25 anos da morte de Luiz da Câmara Cascudo. Historiador, antropólogo, advogado jornalista e educador potiguar, que se destacou por suas pesquisas sobre o folclore nacional.
Quem pediu a homenagem foi o também potiguar Paulo Davim, senador pelo PV. Ele disse que Câmara Cascudo ajudou a valorizar e a mostrar ao mundo a riqueza cultural e dos costumes do povo brasileiro, em especial dos nordestinos.
Segundo Paulo Davim, Câmara Cascudo publicou diversas obras sobre aspectos típicos das pessoas comuns, tais como o Dicionário do Folclore Brasileiro, Locuções Tradicionais do Brasil, História da Alimentação no Brasil e Superstição no Brasil.
São obras essenciais, indispensáveis a todos aqueles que querem entender o espírito da gente brasileira.
O presidente do Senado, José Sarney, ressaltou a inteligência de Câmara Cascudo e sua preocupação em ser acessível a todos.
Valorizava tanto o conhecimento e a erudição da Sorbonne, quanto o aboio dos vaqueiros do Nordeste e a labuta diária dos caboclos da Serra da Boa Morena.
Hoje a Lei Maria da Penha completa 6 anos. E a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, destacou sua importância no combate e punição à violência doméstica contra as mulheres.
Marta Suplicy disse que a lei é conhecida e aprovada pela maioria dos brasileiros e é fruto do amadurecimento da sociedade brasileira que não aceita mais atitudes que no passado eram consideradas normais.
Tipo, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Hoje, se tem o direito, sim, de intervenção. Mulher não pode morrer por causa de uma briga dentro do seu lar. Eu quero deixar aqui a minha alegria pela lei, porque se é uma lei que nos entristece, que ela foi necessária, ela nos deixa felizes, porque ela começa a ter efeito. Nós realmente caminhamos para um país onde as mulheres serão cada vez menos espancadas e mais respeitadas.
Marta Suplicy advertiu que no combate à violência doméstica, o país precisa também de mais delegacias especializadas, de varas da justiça especializadas no julgamento desses crimes e de mais casas-abrigo para acolher as mulheres que fogem da violência.
A voz que você ouviu falando das medidas necessárias para reduzir a violência contra a mulher no Brasil é da locutora Thaís Vivacqua, que se despede hoje da Voz do Brasil. Thaís, que foi uma das primeiras vozes femininas do programa, inicia a partir de agora sua aposentadoria, após mais de 30 anos de dedicação aqui ao Senado Federal. Nesse período, ela apresentou o Jornal do Senado na Voz do Brasil por 27 anos e também foi locutora da Voz da Constituinte. Thaís atua na Rádio Senado desde a fundação da emissora, há 14 anos, onde apresentou vários programas institucionais e culturais, como o Brasil 500 anos, século XX e grandes momentos do Parlamento Brasileiro. Durante a sessão de hoje, o presidente do Senado Federal, José Sarney, determinou o registro na ficha funcional de Thaís Vivacqua da homenagem que ela recebeu em plenário da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
Thaís Vivacqua continuará sendo referência pela sua competência e habilidade na atividade profissional e também pelo compromisso com o serviço público e com a boa comunicação. Feliz e merecido descanso, querida Thaís Vivacqua.
Esse também é o nosso desejo, Thaís, de todos nós da Rádio Senado, testemunhas de sua dedicação profissional, mas também de sua cordialidade, respeito e humanidade no trato com os colegas. Minha querida, foi uma honra trabalhar com você. Leve um grande beijo no coração e vá com Deus. E com esta pequena homenagem, encerramos o Jornal do Senado desta quarta-feira, que foi apresentado por mim, Vladimir Espinosa, e, como você já sabe, por essa grande e querida colega Thaís Vivacqua. O áudio foi de Orley Silas, e você fica agora com as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Muito obrigada.